Parashat esta semana é Parashat Shelach. A Parashat começa contando a famosa história que acaba sendo apelidada de Meraglim, os espiões. Como Hashem fala para Moshe, manda pessoas para verem como que é a terra de Israel. Na verdade, aqui a história não está contada inteira. Mais para frente, quando Moshe repete para o povo, dá uma bronca neles, pelo que eles aprontaram durante toda a estadia no deserto, lá o Moshe conta a história inteira, um pedaço que aqui a Torá não conta. Na verdade, eles saíram do Egito. Hashem falou para Moshe, estou levando eles para uma terra fabulosa. E pronto, acabou, todo mundo estava indo em frente, vamos entrar. De repente, uma turma do povo veio para Moshe e falou, não, peraí, nós vamos para uma terra assim, peraí, explica melhor. Está dizendo que é uma terra boa? Será que é mesmo uma terra boa? Nós podemos ir lá vistoriar, ver se de fato é uma terra boa? Diz o Moshe para eles, tá bom, vocês querem ir? Podem ir. E como lá o Rashi conta, parábola de uma pessoa que vai numa loja e quer comprar um carro. Vai, lógico, com um burro. Só quer comprar um carro. Chega na loja e fala, o carro é bom? Diz o dono da loja, lógico, muito bom o carro. Tem certeza? Eu posso testar mesmo na ministro? Posso pegar o carro para fazer um test drive lá? Fala, lógico que você pode. O que faz a pessoa, o comprador? Não precisa fazer o teste. O dono está tão certo do que ele está falando, pega o carro e vai embora. Compra e leva embora. Mas, o Moshe, então, aqui pensou a mesma coisa. Olha, vamos fazer o seguinte. Se eu demonstrar para eles que tem tanta certeza que a terra é boa, eles vão falar, sabe uma coisa, Moshe, para quê? Então, vamos mandar pessoas até lá para ver tanto trabalho? Não precisa. Confiamos em você. Se você disse que é tão boa que pode até mandar pessoas para ver, então tá bom. Deixa para lá. Mas não foi o que aconteceu. Por isso até o Moshe lá dá bronca. Ele fala, eu achei que mostrando toda essa minha fé e confiança na terra, vocês iam aceitar. Não. Precisamos mesmo assim, nós queremos ver essa terra. Então o Moshe foi e perguntou para Deus, falou para Deus, ó, o pessoal está pressionando, querem mandar. Diz Deus, Shulach Lecha, você quer mandar, manda para você. Quer dizer, não vem depois me dizer, oi, vem, olha só o que aconteceu. Vocês querem mandar, mandem, mas depois arquem com as consequências. E assim então, foram escalados os 12 chefes das tribos para irem ver a terra. E assim eles foram, receberam as ordens do Moshe, o que eles têm que ver exatamente, como que é a terra. E eles foram de fato para a terra. E eles começaram então a passear, até o Moshe mandou espertamente eles entrarem primeiro pelo lugar piorzinho de Israel, e depois eles vão para o lugar melhor, para quando voltarem com a boa impressão. A Torá, inclusive, nos diz que o pior lugar em Israel, que é Hebron, uma cidade que tem muita rocha, muito cheia de pedras, mas essa terra é melhor, 7 vezes melhor que o melhor lugar que eles tinham no Egito. E assim eles vieram para lá, acabaram colhendo frutas, eles viram que as frutas eram diferentes, eram frutas grandonas, gigantescas, eles resolveram colher e trazer para o povo para mostrar, está vendo só, uma terra esquisita. Não demonstrar que é uma terra suculenta, mas uma terra esquisita. E assim foi, eles voltaram do passeio, 12 pessoas. Quando eles chegaram, eles falaram, olha, terra bacana, terra de fato, joga leite e mel, ou como tem aqueles que são mais precisos nas palavras, está escrito, veganza vat halav udvashi, ela também é uma terra que joga leite e mel, ou seja, mesmo nessas palavras, eles já quiseram dar uma dica, olha, o Egito era tão delicioso, aqui também é igual lá. Já aqui começou uma certa falha deles. Eles disseram, como o Rashi fala, eles falaram que a terra é boa, que é uma terra que joga leite e mel, porque mentir tudo não dá certo. Você tem que falar um pouco de verdade para o pessoal acreditar no que você está falando. Então começaram a falar, olha, a terra de fato é muito boa, mas as pessoas que moram lá são gigantes, as cidades são muito fortes, perigoso. Eu acho, disseram eles, que nós achamos que não vai dar para conquistar essa terra. Naquele momento, o Caleb se levantou, falou para eles, para de falar tanta coisa errada aqui, vamos falar as coisas direito. Essa terra, vamos subir nela, vamos para essa terra que nós vamos conseguir sim conquistar. E aí, nesse momento, inclusive o Rashi conta também, é muito importante aqui acompanhar com o Rashi traz, que Kalev foi um sujeito que, enquanto estava acompanhando toda a turma em Israel, ele o tempo todo se fez de amiguinho dele. Vocês acham que, olha só, gigante? É verdade, olha só. Ih, vai ser difícil conquistar essa terra. Ele o tempo todo participou da deles. Quando ele chegou em Israel, quando ele saiu fora de Israel e chegou para o povo, naquele momento ele teve força de mandar eles ficarem quietos. Como? Ele fez de conta que ele vai continuar participando do que eles estavam falando. E eles então estavam reclamando e falando, olha só como que é a terra. E o Caleb então se levanta e fala, será que é só isso que o Moshe Rabbeinu fez para nós? Então eles, opa, ó, vai falar mais coisas ruins aqui, então vamos ficar quietos para ouvir. Então eles ficaram quietos, ele falou, Moshe tirou nós do Egito, nos fez passar o mar, deu man, deu slav, deu água. O que vocês estão reclamando? Será que vai faltar alguma coisa nessa terra? E naquele momento o povo se perdeu completamente e começaram a chorar. Disse Deus para o povo, vocês estão chorando hoje à toa? Não tem problema, chora à toa, vocês vão ver que no futuro vocês vão chorar com motivo. E essa era a data de 9 de Av, foram destruídos dois templos, foi a Inquisição e uma série de outras desgraças que aconteceram, sempre foram no dia 9. E durante os 40 anos seguintes que eles ficaram no deserto, 39 anos, toda noite de 9 de Av eles tinham que cavar uma cova e morria muitas e muitas pessoas a cada ano. Conforme um cálculo é trazido, que morriam 21 mil e tantas pessoas por ano, na noite de 9 de Av. Eles então começaram a reclamar, olha só, o que vocês estão fazendo conosco? Vamos agora entrar para uma terra para ser mortos lá. É melhor morrer aqui no deserto, melhor morrer no Egito, porque nós saímos, vamos entrar. O Yoshua, que o tempo todo estava contra ele, e o Caleb, que naquele momento demonstrou que ele, na verdade, por dentro estava contra ele, rasgaram as roupas e falaram, olha só, na verdade, dois sentidos que eles rasgaram as roupas. Ou eles quiseram demonstrar o luto pelo que estava se passando, ou também eles ficaram arrependidos, por que nós não fizemos nada enquanto éramos só nós com os 10? Talvez lá pudéssemos convencer eles, ficamos quietos, batalhamos um pouco, mas não o suficiente, e agora olha só o que aconteceu com todo o povo. Eles falaram, imagina, a terra é super boa, e se Deus quer de fato levar nosso povo para lá, vamos, mas não se rebelem contra Deus. E aí o povo já estava ficando nervoso, já queriam apedrejar eles. Naquele momento, uma nuvem de Hashem pairou sobre o Mishkan e falou para o povo, falou para o Moshe, Hashem falou para o Moshe, até quando esse povo vai ficar se rebelando contra mim? Já 10 vezes eles me aprontaram aqui no deserto. Chega, eu vou acabar com todos eles e você, a partir de você, você, Moshe, vamos fazer um novo povo. Aí Moshe responde para Deus, não, não dá, Deus, você não pode fazer uma coisa dessa. Por quê? Vamos dizer todos os povos do mundo, o Egito vai falar em especial, olha só, tirar esse povo de dentro de nós, Deus conseguiu. Mas levar lá para lutar contra 31 reis que tem na terra de Canaã, Deus já não tem mais essa possibilidade, Deus nos livre. E por isso Deus, o Moshe falou para Deus, Deus, perdoa esse povo, por favor, deixa, calma. E aí Hashem fala o famoso versículo que nós falamos em Yom Kippur, Vayomer Hashem Salachti Kidvarecha, eu perdoo conforme as suas palavras. Porém, diz Deus, não vamos também deixar de graça, perdoar a gente perdoa, mas essas pessoas que participaram de toda essa bagunça não vão entrar nessa terra. Afinal, como diz Urashi, eles mesmos falaram que eles preferem morrer no deserto. Preferem morrer no deserto, não tem problema, eu faço o pedido deles. Vão morrer no deserto mesmo e não vão conhecer essa terra. E o Kalev é que vai estar o Ahaheretimo, apesar de ele ter um outro espírito, quer dizer, que no momento que ele estava com eles, estava fazendo de conta que ele está participando da deles, mas, na verdade, ele tinha boas intenções para ir atrás de mim, eu vou levar ele para essa terra e vou dar para ele a terra que logo no começo, quando eles entraram em Israel, ele foi rezar em Hebron, no túmulo dos patriarcas, Então Deus falou, essa terra eu vou dar para ele. E portanto, durante 40 anos vão ficar no deserto, e cada ano vai morrer a geração que está completando 60 anos, até acabar toda essa geração que saiu do Egito, e vamos acabar com esses problemas, as pessoas que querem morrer no deserto vão de fato ficar por aí. Ainda tem uma turma que, então Deus falou, olha, agora todo mundo se vira, meia volta, em direção ao Mar Vermelho de novo, vocês vão ficar no deserto. Aí uma turminha falou, não, espera aí, sabe uma coisa? De fato nós pecamos, falhamos, vamos entrar em Israel. Diz Moshe para eles, para, não façam isso. Deus já falou que não está com vocês. Vocês vão querer insistir, entrar em Israel não vai dar certo. Obedece. Mas mesmo assim, uma turminha resolveu ir, e de fato, todos eles morreram numa batalha que teve com Amalequim e Cnaanim que desceram em cima deles, e assim termina praticamente essa história na Parashá. Em seguida, a Torá entra para falar um pouco sobre os sacrifícios, quanta farinha e vinho e óleo deve ser trazido com cada sacrifício. Depois a Torá fala uma mitzvah muito importante de halá. Toda vez que se faz uma massa, há necessidade de tirar um pedaço, que isso é dado para o Kohen. Hoje em dia, infelizmente, o Kohen não pode comer porque ele está impuro. Então, por isso, esse pedacinho se queima. Toda vez que se faz uma massa, vai ser assada, uma massa de pão, precisa tirar um pedacinho que é chamado halá, uma mitzvah muito importante de halá. Depois a Torá ainda termina falando sobre o Corban, que um chefe tem que fazer se ele faz algum pecado. E depois disso, a Torá conta uma história de um sujeito no deserto que profanou o Shabat e qual foi a lei dele. Muitos dizem que era o Tzlofhad, que ele queria mostrar para todo mundo como o Shabat é severo e por isso ele resolveu profanar o Shabat para mostrar para as pessoas o que acontece. Em seguida, tem a famosa porção que nós falamos todos os dias, no Shema Yisrael, no finalzinho, para Shat Tzitzit, a mitzvah de toda roupa que tem quatro pontas, colocar um tzitzit. Interessante que tem aqueles que perguntam, tudo bem, é verdade que eles falharam esses espiões, eles falaram que não deviam ter falado, mas de qualquer forma, eles tinham razão que eles falaram. Eles vieram, falaram que tem gigantes nessa terra, e é uma terra perigosa. E não é verdade que tem um gigante. Então onde foi a falha deles? Onde está a falha deles? Eles falaram uma coisa que era verdadeira. Você explica ao Imrei Daniel que o problema deles foi um outro problema. O problema deles foi a falta de fé. Eles saíram do Egito. Era fácil sair do Egito. Não era fácil sair do Egito. Impossível sair do Egito. Deus fez com que eles conseguissem sair do Egito. Chegaram no deserto, vivendo no deserto, caindo man, tendo slav, tendo nuvens protegendo eles. As nuvens também lavavam as roupas deles. Os sapatos não encolhiam, eles acompanhavam o crescimento do pé. As roupas acompanhavam. Era tudo uma coisa milagrosa o tempo todo no deserto. Eles viviam milagres. Era humanamente impossível viver lá. 40 anos assim, no meio do deserto. De repente, eles vêm gigantes. E não dá para entrar lá. Como não dá para entrar lá? Até agora dava e de repente não dá mais? Cadê a fé que vocês tinham até agora? Até agora o tempo todo vocês tinham fé que Deus vai ajudar e vai dar tudo certo. E assim foi. De repente, vêm os gigantes. Não dá mais para lutar, porque o gigante é mais forte do que o exército egípcio. Naquele momento eles demonstraram que eles já esqueceram completamente quem é que está protegendo eles no deserto. Essa foi a grande falha deles. De repente esqueceram, Deus está o tempo todo cuidando deles bonitinho, de repente, tem Deus entre nós? Tem Deus entre nós, cadê Ele? Como assim cadê Ele? Está aí! O Midrash também conta, uma das coisas que eles alegaram, Eretz Ochelet Yoshveha, e eles dizem, eles disseram que a terra é uma terra que engole os moradores. Conta a Agmará que Hashem fez um milagre especial para eles. Naquele momento que eles estavam passeando, morreram pessoas. Ou, mais ainda, a Gemara conta que quem foi que morreu? Iov, Jó. E estavam ocupados com o enterro dele. E já que estavam ocupados com enterros, não tinham tempo para ficar incomodando. Imagina só, 12 espiões passeando ali no meio, à vontade, olhando tudo que eles tinham direito. Ninguém veio incomodar eles. Então Deus fez para o bem deles, ninguém vai te incomodar, todo mundo ocupado com luto. Eles vieram e falaram, ih, é uma terra que engole os moradores, cheio de mortos lá. Pergunta o Ridá, como pode ser que a Gemara falou que morreu o Jó? De repente eles vêm e falam que é uma terra que engole as pessoas, porque viram uma pessoa morrendo, sendo enterrada. Isso é motivo para dizer que a terra está engolindo as pessoas. Então o Ridá escreve que, o Ridá é um sujeito, um grande rabino, Chaim Yosef David Azulay, e ele fez viagens pelo mundo inteiro na época. Ele escreveu mais de 70 livros. Ele conheceu vários países e estudou bastante sobre os países. Ele escreve que havia um costume entre os cananim que moravam em Israel. Toda vez que morria alguém, eles não enterravam. Eles colocavam numa caverna e deixavam lá a pessoa dentro de um caixão. Morria mais uma pessoa, colocavam de novo lá. Ia ficando as pessoas. Quando morria uma pessoa importante, eles enterravam a pessoa importante, iam lá na caverna e tiravam todos os caixões para enterrar. Então, naquele dia morreu Jó, e Jó era uma pessoa muito importante. Quando ele morreu, tiraram todos os caixões que já estavam acumulados para enterrar. Por isso, eles viram um monte de enterros e se assustaram, falaram, olha só, uma terra que engole as pessoas. Eles não tinham morrido naquele dia, mas mesmo assim, estavam sendo enterrados naquele dia. O Ridá ainda acrescenta que, inclusive, nas palavras Otá Eretz Ochelet Yoshveha, se você pegar as iniciais, dá o valor numérico da palavra Iov. Ou seja, temos até uma dica que foi o Iov que faleceu. Isso é que fez com que todo mundo fosse enterrado naquele dia e o que assustou todo mundo. No final da nossa parashá tem a mitzvah, extremamente importante, a mitzvah de tzitzit. A mitzvah de tzitzit, a Torá fala, toda roupa que a pessoa tem, tem quatro pontas, ou mais pontas, tem a obrigação de colocar tzitzit em quatro dessas pontas. E é interessante que essa é uma das mitzvot, como dizem nossos sábios, existem mitzvot que nós somos como servos para Deus. Deus obrigou a fazer assim, a pessoa vai e faz. E tem mitzvot que nós somos como filhos para Deus. Ou seja, olha, se você tiver uma roupa e tiver quatro pontas, você coloca tzitzit. Se você não tiver uma roupa dessa, você não vai colocar tzitzit. Vem o nosso povo e fala, Deus, nós gostamos tanto de você, nosso pai, e nós vamos de propósito comprar uma roupa com quatro pontas para ter que colocar um tzitzit e vestir. Essa é a mitzvah do tzitzit que nós temos. Nós não temos nenhuma obrigação de vestir uma roupa dessa. Se você tem, você põe tzitzit. Não. Nós falamos para Deus, não, nós queremos cumprir uma mitzvah. O que custa cumprir uma mitzvah? Vamos ganhar mais uma mitzvah? Melhor ainda. Vamos comprar uma roupa com quatro pontas, vamos colocar tzitzit e vamos cumprir essa mitzvah. E essa mitzvah diz a Torá, item oto, vocês vão vê-lo, vão ver o tzitzit. Os hartem et kol mitzvot Hashem, vocês vão lembrar de todas as mitzvot de Hashem. Sobre isso diz o Hafetz Haim, ele explica. Se você olha para o tzitzit, você lembra das mitzvot. O tzitzit é como uma listinha de supermercado, uma listinha de viagem. A pessoa anota, faz anotações rápidas. Se a pessoa antes olhou o que está faltando na geladeira, a pessoa antes olhou o que ele precisa, então ele chega lá, ele olha, ele já sabe do que se trata, aquelas dicas todas que estão na folha. Mas se ele antes não estudou para ver o que está faltando em casa, quando ele chega no supermercado, ele olha a lista, ele não entende nada do que se trata. Então diz o Hafetz Haim da mesma forma, você precisa só uma lembrança. Se a pessoa estudou Torá, se a pessoa estudou as mitzvot, quando ele olha para o tzitzit, ele lembra dela. Mas se ele não estudou a Torá, como que ele vai lembrar? Por isso ele diz que é extremamente importante para o cumprimento adequado ainda da mitzvah do tzitzit, que a pessoa estude a Torá. Pessoal, no momento que a pessoa estuda bastante a Torá, quando ele olha para o tecido, ele lembra disso que ele estudou. Como diz também o Hafetz Chaim, no Mishnah Brurá, algo muito curioso, ele fala que veja só, uma mitzvah, imagina só, um rei te dá uma condecoração. Ele te dá uma condecoração. O que você faz com essa condecoração? Abre a carteira, põe lá dentro e guarda no bolso? Você vai querer pendurar para mostrar para todo mundo, ó, tá vendo? Que eu ganhei do rei, tá aqui, olha só. Assim também ele diz que a mitzvah é correta, é colocar o tzitzit para fora da roupa. No momento que a pessoa anda com o tzitzit para fora, ele demonstra, tá vendo só? O presente que a Hashem me deu, uma mitzvah especial que eu tenho, ó, eu vou me orgulhar dela. Por isso é ideal que a pessoa não tenha medo, ninguém vai gozar da pessoa, o vestir tzitzit, colocar ele para fora, demonstrando o grande presente e a grande condecoração que a Hashem nos deu para lembrar de todas as pessoas.